Todas, muito bem-vindos. Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, Dr. José Pedro Guiá Branco, Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, Pia Calma, Secretário-Geral da Assembleia Parlamentar da OSCE, Srs. Deputados, Srs. Convidados. As minhas primeiras palavras são, obviamente, para vos desejar as boas-vindas à Conferência de Lisboa, a Lisboa e a Portugal, fazendo votos que seja uma jornada produtiva, esclarecedora e enriquecedora. Será um dia de discussão e de aprendizagem numa matéria que ainda encerra tanta incerteza e fomenta tantos receios. Esperando que muitas dúvidas sejam esclarecidas e muitas conclusões possam ser tiradas, esta conferência será certamente uma ferramenta importante para delinear estratégias preventivas e legislativas de modo a tirarmos o melhor do que a inteligência artificial nos pode dar. Porque embora existam preocupações reais quanto à propagação da inteligência artificial nas nossas vidas, grande parte do receio que os meios de comunicação social têm sobre o apocalipse da inteligência artificial que se aproxima é exagerado. E existindo considerações tecnológicas e éticas válidas, a tecnologia tem enormes potencialidades benéficas. Portanto, cabe-nos a nós, legisladores, criar os mecanismos necessários para que esta ferramenta seja uma mais-valia para a sociedade e não, ao invés do que é usual, deixar nas mãos do acaso, na esperança que vai correr tudo bem. A realidade é que a inteligência artificial e a aprendizagem automática são tecnologias incrivelmente poderosas. Desde logo, na enorme capacidade que têm para encontrar padrões em quantidades de dados alucinantes e em ordens de grandeza incomensuravelmente mais rápidas do que as humanos. Além disso, a rapidez e facilidade com que a inteligência artificial aprende é brutal, sendo assim essencial a sua ajuda para reconhecer objetos e a prever resultados. Por isso, embora não seja provável que se transforme em assassino da humanidade, é possível que transforme tudo ou quase tudo. A aprendizagem automática e a inteligência artificial são muito intensivas em termos de computação e, consequentemente, no consumo de energia. Não podemos ignorar que as necessidades de energia dos enormes centros de dados que sustentam a revolução da inteligência artificial continuam a aumentar. No entanto, é provável que estas necessidades sejam satisfeitas em grande parte por combustíveis fósseis, sobretudo fora da União Europeia, como os Estados Unidos e a China, o que poderá, de certa forma, comprometer os compromissos climáticos já assumidos. Há, sim, inúmeras oportunidades e desafios que ao longo do dia de hoje vamos discutir e refletir. Há, no entanto, três ou quatro desafios que gostaria de partilhar convosco. A prevenção de fraudes e a sua concretização. A violação das leis dos direitos de autor, já que os motores de pesquisa usam a inteligência artificial para ir buscar informações onde estas estão disponíveis, nomeadamente aos meios de comunicação social tradicionais ou artigos científicos, a desinformação e as fake news. Por outro lado, a facilitação e automatização de tarefas rotineiras será uma mais-valia e a poderosa ajuda que poderá trazer em campos como o da saúde. Devem assim os governos dar prioridade à regulação do uso da inteligência artificial, nomeadamente estabelecendo linhas de proteção para a sua utilização. Desafio enorme, atendendo ao momento em que vivemos, de inúmeros conflitos armados, será a utilização da inteligência artificial em operações militares. Já existem esforços em curso para garantir que a utilização da inteligência artificial é segura, mas continua a existir uma necessidade de alargar esse debate para incluir o modo e os limites da sua utilização em palcos de guerra. Veículos autónomos ou drones a voar em campos de batalha com armas letais são já uma realidade. Será que podemos confiar na inteligência artificial para tomar estas decisões que, com toda a certeza, vão provocar mortes em cenários de conflito? Esta questão é ainda mais premente caso estejamos a falar de armas de destruição maciça, como a nuclear, as químicas ou as biológicas, ou munições com elevado potencial de destruição. Em termos geopolíticos, a inteligência artificial pode ser utilizada como arma diplomática, não só no desenvolvimento do uso de aplicações, mas também ao nível de investimentos, como a compra de empresas, startups ou outras, mais consolidadas noutras geografias. Neste contexto, devemos estar atentos à indústria dos chips, fundamental para as aplicações da inteligência artificial ou ao alojamento em nuvens. O controle, mais ou menos efetivo, destas indústrias por Estados pode funcionar também como uma possível porta de entrada de serviços de informações e o seu acesso a dados sensíveis a governos e a cidadãos. Como podemos constatar, muitos outros desafios iremos ter à medida que a inteligência artificial vai tomando conta das nossas vidas. Aproveitemos, pois, o dia de hoje para discutirmos, refletirmos e criarmos ferramentas, mecanismos preventivos e reguladores da inteligência artificial. Só assim nos prepararemos para estar à altura destes desafios. E, portanto, termino desejando a todos um bom trabalho e uma boa estadia em Lisboa. E vamos, entretanto, dar início à nossa conferência para, então, discutirmos estas matérias. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela vossa presença e espero que seja uma conferência bastante elucidativa e produtiva. Muito obrigada.
Agora irá usar da palavra a nossa Presidenta OSI, Pia Calma. It's a video.
Não, agora vamos ver um vídeo. O Presidente da OSCE, Helga Schmidt, vai nos apresentar uma mensagem que, sim, via vídeo. Excelências, colegas, senhoras e senhores, lamento não poder estar convosco pessoalmente, mas tenho o prazer de contribuir para este debate muito oportuno sobre a inteligência artificial e o seu impacto na região da OSCE e na sua segurança. O mundo já entrou na era da inteligência artificial. A utilização de algoritmos de aprendizagem automática e de grandes modelos linguísticos já permeou todas as esferas da sociedade e mudou a forma como trabalhamos, interagimos, partilhamos informações e aprendemos. Contudo, as implicações da inteligência artificial na nossa segurança comum ainda não estão totalmente compreendidas, nem foram devidamente abordadas. Incluem-se aqui as ameaças à cibersegurança, crescente desigualdade económica devido ao aumento do fosso digital, a utilização de sistemas de armas autónomas e a perturbação política devido à propagação da desinformação. Já constatámos o impacto de ataques maliciosos no ciberespaço que causaram danos a infraestruturas críticas. Do mesmo modo, assistimos a conteúdos gerados por IA que amplificam a desinformação e o discurso de ódio em linha. Ora, esta situação tem um impacto particular nos jovens, que representam os maiores consumidores da informação e dos meios de comunicação digitais. Do mesmo modo, a utilização de ferramentas de inteligência artificial por terroristas e extremistas para difundir a sua propaganda, recrutar novos membros e planear ataques é uma preocupação crescente. A IA permite que os grupos terroristas ultrapassem, contornem as técnicas de moderação de conteúdos. Entretanto, a utilização de sistemas de armas autónomos em conflitos é algo que está já aí no horizonte imediato, com consequências éticas e de segurança significativas. O que está a agravar estes desafios é o facto das ferramentas de inteligência artificial ainda em grande parte não estarem regulamentadas. Os conteúdos automatizados são difíceis de controlar e a legislação está atrasada em relação ao ritmo da evolução tecnológica. Mas ao determinarmos o impacto da inteligência artificial na segurança, temos também de apreciar, ter em conta o seu potencial positivo para contribuir para a promoção da paz e da segurança, seja através de uma melhoria da literacia mediática no ciberespaço, do reforço dos esforços de combate ao tráfico de seres humanos ou da melhoria das competências digitais. Os progressos da inteligência artificial também constituem oportunidades. Oportunidades que a OSCE já está a ajudar os Estados a aproveitar. Deixem-me apenas citar alguns exemplos. Em cooperação com a representante para a liberdade de imprensa, a doutora Ribeiro, temos vindo a ajudar os Estados a utilizar a inteligência artificial na prevenção e combate ao extremismo violento. Isto é feito através de um reforço das capacidades técnicas, da orientação política e da sensibilização para as boas práticas no domínio da literacia mediática e digital. Sempre com uma aposta na inclusão dos jovens, na sensibilização para as questões de género e no cumprimento dos direitos humanos. No contexto do combate ao tráfico de seres humanos, estamos a trabalhar num documento de orientação política para orientar os decisores políticos na navegação, na abordagem aos riscos e oportunidades apresentados pela IA. Queremos sensibilizar os decisores políticos e as autoridades policiais e de manutenção da lei para a forma como as ferramentas de IA podem ser utilizadas para combater o crime, como sendo a utilização de análises preditivas para identificar o tráfico ou a utilização de algoritmos de aprendizagem automática para apoiar a detecção precoce de vítimas. Entretanto, na Ásia Central, a OCE está a implementar um programa de empreendedorismo feminino, com vista a reforçar as competências digitais das mulheres e meninas, melhorar as suas capacidades de empreendedorismo e ajudar a colmatar o fosso digital. Na Europa do Sudeste, temos projetos para promover as competências empresariais dos jovens e criar um sistema de startups inovadoras e ecológicas na região. Tudo isto contribui para dar aos jovens e às mulheres as competências necessárias para prosperar em economias dominadas pelas tecnologias de inteligência artificial. No futuro, as ferramentas de IA podem apresentar oportunidades para nos ajudar a identificar e responder aos riscos colocados pelas alterações climáticas. Poderão também fornecer-nos técnicas para melhorar os regimes de verificação dos tratados de controlo de armas. Mas o facto de o desenvolvimento da inteligência artificial ter ou não um impacto positivo ou negativo na segurança no âmbito da OCDE depende em grande medida da vontade dos Estados de cooperarem e criarem os sistemas de governação necessários para regular este domínio totalmente novo. A Assembleia Parlamentar da OSCE e os deputados podem ser um ator muito importante neste esforço. Vocês podem ajudar a garantir que os vossos governos nacionais apoiam os quadros de cooperação internacional em matéria de IA e ajudar a garantir que as oportunidades apresentadas pela inteligência artificial tenham mais impacto positivo do que negativo. Muito obrigado.
Mr. President.
Senhor Presidente, caros colegas, peritos, é com prazer que vos dou as boas-vindas a todos para esta conferência importante e oportuna da OSCE-AP. Em primeiro lugar, quero felicitar o Presidente do Parlamento Português pela sua recente eleição e nomeação e agradecer desde já a sua hospitalidade. Um agradecimento especial à doutora Paula Cardoso, a chefe da delegação portuguesa na OSCE-AP e da equipa, e a toda a sua equipa, pelos esforços em nos receber aqui hoje. Paula, você foi o verdadeiro motor desta iniciativa e quero felicitá-la pela sua determinação perante esta distinta audiência. Quero também agradecer a todos os oradores por partilharem connosco os seus conhecimentos e ideias. É verdadeiramente um prazer para a nossa Assembleia estar aqui reunida pela segunda vez nesta sala impressionante, depois da conferência que já tivemos em 2018 sobre a cibersegurança. Com efeito, eu vejo este evento como uma excelente oportunidade para darmos seguimento às deliberações de 2018, fazendo um balanço dos últimos desenvolvimentos tecnológicos e atendendo aos novos desafios de segurança. A significância deste encontro nunca será demais de sublinhar, e o número impressionante de membros aqui presentes hoje é testemunho disso, precisamente. e mostra o nosso empenho para estarmos à frente da curva na abordagem aos desafios de segurança. O poder transformador da IA abrange vários setores na área da segurança e é fundamental para nos mantermos a par dos desenvolvimentos na área da inteligência artificial, com o enorme potencial de transformar as nossas sociedades, economias e, em última análise, na área da segurança. Perceber as implicações multifacetadas de segurança do desenvolvimento da IA é fundamental e requer esforços concertados para políticas coerentes em toda a região. E é por isso que a IA é uma prioridade da nossa Assembleia. Como mostra o debate especial sobre inteligência artificial, uma inovação tecnológica, suas implicações na área da segurança, evento que teve lugar no dia 22 de fevereiro, no Comitê de Ciência, Tecnologia e Ambiente da OSCE. Da mesma forma, o Comitê Ad Hoc de Combate ao Terrorismo também tem vindo a analisar em detalhe os impactos da segurança da IA, nomeadamente através de várias discussões específicas que levam ou que levaram a políticas, a propostas de políticas inovadoras na nossa sessão anual. Esta conferência constitui uma plataforma para fazer avançar essas iniciativas, explorar vários tópicos importantes, como o impacto regional da IA, salvaguardar a democracia e promover o desenvolvimento. E também o papel dos parlamentos nacionais nos regulamentos das IAs. É essencial o papel dos parlamentares na configuração das políticas de IA, que consigam um equilíbrio entre inovação e segurança, orientados por princípios éticos e processos democráticos. Acredito sinceramente que o desenvolvimento e a utilização da IA deve ser sublinhada ou deve ser consubstanciada por considerações éticas e sempre sujeita a uma supervisão democrática robusta, assegurando o controle humano e o respeito pelo Estado de Direito. Além disso, aquilo que nós precisamos são aprendizagens dirigidas ao nível comunitário e também parcerias público-privadas para prevenir e abordar possíveis abusos da tecnologia da inteligência artificial. Em última instância, assegurar a transparência, responsabilização e respeito pelos direitos humanos deverá ser sempre a nossa prioridade. Estou confiante, totalmente confiante na nossa capacidade coletiva de enfrentar estes desafios através de processos de tomada de decisão bem informados e de colaboração internacional. Por conseguinte, encorajo-vos a todos a contribuírem ativamente para todas as nossas discussões e troca de impressões e melhores práticas nesta área tão importante. Muito obrigada.
Não, tudo bem. Good morning, Sra. Presidente da Assembleia Parlamentar da OSH, Pia Kalma, thank you very much for your kind words. Sra. Presidente da Delegação Portuguesa junto à Assembleia Parlamentar da OSH, distintas e distintos oradores, minhas senhoras e meus senhores. Eu ainda sou do tempo em que o HAL 9000 era ficção científica. Para quem não sabe ou não se lembra, o HAL 9000 era um personagem do filme 2001 Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Um robô com inteligência virtual que um dia ganhou vontade própria e optou por não corresponder ao que era solicitado. Considerou que tal não era do seu interesse. Os desafios que se colocam agora às nossas sociedades aproximam-se a largos passos do que antes era apenas fruto da nossa imaginação. Alguns dos desafios provocados pela inteligência artificial já conseguimos identificar, mas outros ainda não. Certo é, no entanto, que as mudanças são rápidas, muito rápidas e profundas em muitos domínios da nossa vida cotidiana. Por isso, é urgente que os parlamentos se debrucem sobre este tema. Em boa hora, a Assembleia Parlamentar da OSCE decidiu dedicar a 2ª Conferência de Lisboa à segurança na idade da inteligência artificial. Tema que não deixará de ser também abordado na sessão anual de Budapeste. Tal decorre da consciência da importância destas questões para o que é a missão central da OSCE: a disseminação dos valores democráticos, do Estado de Direito e do desenvolvimento sustentável. Teremos hoje a oportunidade de aprofundar o tema com o apoio de reputados especialistas, pensadores, analistas, parlamentares, que poderão ajudar a encontrar algumas respostas. Eu vou contribuir com algumas perguntas para a reflexão sobre 3 pontos conexos. O primeiro, geopolítico. Assistimos a uma corrida das potências mundiais pelo domínio do conhecimento dos sistemas ligados à inteligência artificial. Até que ponto esta corrida terá influência na evolução da ordem mundial? A inteligência artificial aplicada a sistemas de armamento como os drones, como já aqui foi referido, permite atingir níveis de eficiência elevados a custos relativamente reduzidos. Esta realidade, pela facilidade de acesso, levará a um aumento dos riscos securitários? Como é que os sistemas clássicos de defesa, as Forças Armadas, se devem adaptar a esta realidade? O segundo, regulatório. A União Europeia deu os primeiros passos no sentido da regulação, com a aprovação pelo Parlamento Europeu em março, de legislação que segue uma abordagem baseada nos níveis de risco. O desenvolvimento desta tecnologia deve ser feito de forma equilibrada, responsável e transparente. Mas até que ponto serão respeitados estes limites? Quem e como os garantirá? Até que ponto este enquadramento influenciará outros países e outras organizações? E, finalmente, o terceiro, político. A formação da opinião nas nossas sociedades deixou de ser feita exclusivamente pelos tradicionais órgãos de comunicação social. Passou também a ser moldada por algoritmos em sistema de inteligência artificial através da utilização, em grande medida, das redes sociais. Esta situação tem como consequência, por exemplo, uma limitação do exercício do contraditório e da empatia em relação ao outro. As posições tornam-se mais extremadas, sendo que a verdade de uns não corresponde à verdade de outros. Ou simplesmente não corresponde sequer aos factos. Especialmente se no espaço público for feito um uso indevido da informação através da produção de desinformação de forma a atingir determinados fins políticos. Neste contexto, como é que as instituições democráticas devem lidar com esta situação? Caras e caros senhores, desejo a todos muito bom trabalho. Espero que no final desta conferência tenhamos ideias um pouco mais claras sobre as implicações da inteligência artificial na segurança das nossas sociedades. E espero que o HAL 9000, o da realidade e não o da ficção científica, não ganhe controlo sobre o homem. Mas antes de terminar, gostaria também de deixar uma palavra sobre a Ucrânia, onde muitas das questões atrás colocadas podem ser analisadas à luz do conflito produzido pela invasão russa àquele país. A Assembleia Parlamentar da OSCE continuará a promover o apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia e Portugal permanecerá na linha da frente desse apoio. Cientes da relevância do trabalho da Assembleia Parlamentar da OSCE, teremos também a grande satisfação de acolher na cidade do Porto a sessão anual de 2025. Muito obrigado.
Encerra-se assim este momento de abertura e passaremos a fazer aqui uma ligeira mudança para darmos no cumprimento do nosso programa, começarmos a primeira sessão que terá como orador o Sr. Professor Arlindo Oliveira e via online Jean-Marc Riquely. Obrigada.
Gentlemen, if I may ask you to kindly take your seats.
Eu peço o favor de se sentarem, se faz favor. Nós não temos intervalo entre as duas sessões, a primeira e a segunda. Por conseguinte, convido-vos a regressarem aos vossos lugares e rogo então que prestem atenção ao que se vai passar já a seguir. Muito obrigado.
Distinguished delegates,
estimados presentes, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado também ao Parlamento, à Assembleia da República de Portugal. É realmente uma conferência que acontece no momento muito certo. Agradecemos, por conseguinte, à Assembleia da República e também aos oradores que aceitaram o convite. Eu chamo-me Gudrun Kuller, sou relatora do Comitê Geral da OSCE, que se debruça sobre estas questões no âmbito da nossa Comissão de Assuntos Económicos, Ciência e Tecnologia e Ambiente. Ora, e este ano nós temos um foco especial na inteligência artificial, por isso quando nos virmos em...
A strong focus on these issues and also...
Quando nos virmos então em Bucareste, diz a senhora oradora, Bucareste e não Budapeste, iremos então também tirar partido dos ensinamentos de hoje. Diz-se que a inteligência artificial altera as nossas vidas, ultrapassando o impacto que a internet teve há muitos anos atrás. Todos se lembrarão e atualmente o impacto parece ser maior ainda. São realmente, não só em termos de hardware, mas também em aprendizagem profunda. Na nossa Assembleia Geral da OSCE, a nossa principal dever é sermos protagonistas da mudança, no sentido de protegermos as vidas e a qualidade de vida dos civis. E no meu relatório, eu destaco um princípio sobre a forma de lidarmos com a inteligência artificial. Ou seja, tudo aquilo que nos oferece esta inteligência artificial deve estar sempre ao serviço das pessoas. E por vezes, não sabemos se aquilo que é proposto realmente está de facto ao serviço ou se é mais arriscado para o serviço. E os riscos que já destacamos é o risco de manipulação, de factos ou de pensamentos, do debate público, ou seja, da democracia, são uma preocupação para o PA, ou da Assembleia Geral da OSCE. Nós não compreendemos de forma que o deep learning funciona, de que forma é que as decisões são tomadas e estas decisões que impactam as nossas vidas. A OSCE está vigilante e, evidentemente, em relação a grandes potências como a China, será que nós, na região OSCE, somos capazes de competir? Se calhar será melhor melhorarmos. E palavras que estão a ser transformadas com novas tecnologias, eu orgulho-me pelo meu próprio país, que recentemente organizou uma conferência internacional em nome de um dos nossos ministérios para discutir o tipo de tratados internacionais a que iremos necessário para responder às mudanças que já estão a acontecer. Conseguindo, a inteligência artificial tem o poder de transformar as nossas vidas e nós temos que estar à frente, temos que ser protagonistas enquanto parlamentares. Precisamos de nos perguntar o que significa para a nossa região em todas as matérias, designadamente em relação à educação. Será que devemos, a que nível é que devemos ensinar as crianças nas escolas? Será que não podemos deixar que a inteligência artificial realmente se ocupe da educação? Saber também de que forma é que podemos proteger a democracia quando há risco de manipulação e não sabemos se estamos de facto a conversar com um bot ou com um ser humano. Para tudo isto, apenas para vos dizer, a falar da importância de nos debruçarmos sobre esta questão hoje aqui em Lisboa. Para a nossa sessão número 1, vamos falar sobre aquilo que entendemos ser a inteligência artificial, o impacto para a região da OSCE. À tarde teremos uma sequência. Eu tenho o prazer de ter entre nós dois oradores proeminentes nesta matéria. É um privilégio para nós podermos ouvir aqui uma versão condensada, evidentemente, daquilo que nós, parlamentares, devemos saber sobre esta matéria. O nosso primeiro orador será Arlindo Oliveira, seguido por Jean-Marc Ricli. Estão a vê-lo ali no ecrã, que está connosco numa plataforma online. Esta sessão tem apenas dois oradores, isto significa que há tempo para debate. Eu encorajo-vos, com o seguinte, a aproveitarem esta oportunidade para colocarem perguntas, dizerem aquilo que pretendem dizer, para que realmente possam debater, dizer-nos o que pensam sobre esta matéria. Poderão não ter tanto tempo para o debate nas sessões seguintes. Por conseguinte, temos dois oradores, terão 10 minutos cada um, e depois abrirei o debate para dizer aquilo que pensam. E eu gostaria que limitassem as vossas intervenções a 2 minutos, e depois os oradores irão responder aos vossos comentários e perguntas. E assim teremos uma sessão prevista de 90 minutos. E agora gostaria de apresentar-vos o nosso primeiro orador, Arlindo Oliveira, distinto professor do Instituto Superior Técnico em Lisboa. É também professor no Markham University. É presidente do INESC, o Instituto Nacional de Sistemas e de Computação e Engenharia. É doutorado em Ciências Computacionais, da Berkeley, e no passado foi professor de IST, da MIT, Massachusetts, e também na Universidade de Tóquio. Por conseguinte, temos aqui um perito proeminente. Muito obrigado por ter aceito o convite. Tenha a palavra, se faz favor.
Thank you. Good morning, everyone.
Muito bom dia. Bom dia a todas e a todos. Senhores delegados, Senhora Presidente, Senhora Moderadora, muito obrigado pelo convite para estar aqui entre vós. E aquilo que tentarei fazer no pouco tempo que tenho é dar-vos uma ideia daquilo que é a inteligência artificial. IA. Todos ouvimos falar sobre IA, mas eu tentarei, em termos simples, dizer-vos o que é a inteligência artificial. Ora, a ideia é de que devemos ser capazes de programar computadores para se comportarem de forma inteligente, apesar de esta seja uma definição já antiga, uma ideia antiga que começou nos anos 50 e até já nos anos 40, desenvolveu-se, entretanto, nestes últimos 80 anos, e nós vimos grandes desenvolvimentos nesta última década que são aqui, que acabo aqui a referir. Ora, a inteligência artificial é descrita de muitas maneiras. Eu, em geral, classifico estas definições em três grandes áreas. Analítica, a ideia de que podemos utilizar a inteligência para analisar dados e extrair valor económico, científico dos dados. Automação, a ideia de que podemos automatizar funções que, em geral, são realizadas por seres humanos. E inteligência artificial, que é no campo da pesquisa, relacionado com a ideia de que avançar com a inteligência artificial, de que nos aproximamos cada vez mais da inteligência humana, chegando àquele nível de inteligência humana, até nos ultrapassar. Automação, analítica, e depois este campo muito específico, é que chamamos AGI. Em todas estas áreas, realmente todas elas representam grandes desafios. Na analítica, a possibilidade identificar padrões, identificar comportamentos ou padrões de comportamento, suscitando toda uma série de questões relativas à privacidade, questões também que se levantam relativas à criação de bolhas de informação e a radicalização de discursos, todos conhecemos. Analítica é talvez a área da aplicação da IA, talvez a maior, apesar de, no passado, despercebido, quando utilizamos o motor de busca, quando utilizamos as redes sociais, até mesmo quando vamos a uma página dos mídia, ou então quando vamos a um supermercado, ou que o comportamento é analisado por uma empresa de telecomunicações, a analítica é muito utilizada para compreender os vossos comportamentos, padrões de comportamentos, compreender aquilo que são de interesse para vós, aquilo que vos deve ser apresentado para comprar. E também utilizado na ciência, para se obter melhores resultados. Mas estes dois riscos da privacidade e de que se criarem bolhas de informação, são riscos significativos da analítica. De certa forma, a analítica não substitui os seres humanos. Não, analisa os dados de forma que, na maior parte das vezes, os seres humanos não estariam envolvidos se não fosse a analítica. Depois temos a automação. Diferente, também com base a ideia de que podemos substituir os seres humanos em muitas funções, muitas, que são realizadas por seres humanos. Podem imaginar, desde o serviço ao cliente, desde a condução, análises médicas, profissões, todo tipo de profissões e áreas que atualmente estão sob ataque, por assim dizer, pela tecnologia IA, e que se deve a tecnologias que foram desenvolvidas nestes últimos 10 anos. Tecnologias com visão de computação, sobretudo a neural networks, a redes de neuro, ou então relacionadas com linguagem, sobretudo a grandes modelos de linguagem. Em boa verdade, as duas atividades humanas, ou capacidades humanas, que até há uma década atrás não éramos capazes de substituir, eram a visão, a nossa possibilidade de ver e compreender, e linguagem, a nossa capacidade de ouvir, escrever, ler e compreender uma linguagem. São duas capacidades, linguagem e visão, que agora estão a ser, foram tomadas, digamos, pela inteligência artificial, que tem cada vez mais mestria. Isto é importante porque, pensem bem, a nossa interação com o mundo, apesar de, é através da visão e da linguagem. Sobretudo, são as duas formas de comunicarmos com o mundo, são as duas formas de recebermos informação e de comunicarmos com o mundo de fora. Conseguinte, quando os computadores começam a ser mais profissionais ou a ser melhores na linguagem e na visão, tanto escrita como falada, começam então, ou começamos então a utilizá-los em muitas funções que anteriormente exigiam a presença de um ser humano. Ora, isto suscita toda uma série de desafios e questões, designadamente o risco de emprego ou falta de postos de trabalho. Será que devemos chegar a uma situação em que tantas funções foram automatizadas que deixa de haver um posto de trabalho para uma pessoa e para todos? Outros riscos também, como concentração de poder económico, quando cada vez maiores empresas dependem cada vez menos pessoas, as grandes empresas de hoje empregam apenas uma fração das pessoas que as grandes empresas empregavam há uns anos atrás, mas também outras questões relacionadas com as vieses, funções como tratamentos, etc., entre outros. Ora, relacionada com estas áreas, existem outras tecnologias que são importantes. Quando é possível controlar a visão, controlar a visão e a linguagem, também é possível criar algoritmos que vão desde a descrição de uma imagem, ou a descrição de um vídeo até um vídeo. Por isso é o oposto de uma visão, o que faz um pintor, por exemplo, ou alguém que desenha. E é possível inverter este processo de visão, linguagem, e temos assim a possibilidade, a capacidade de sintetizar as imagens e os vídeos a partir de prompts. Aqui também se suscitam toda uma série de desafios de segurança. Sobretudo, e todos estamos preocupados com a desinformação, e é de facto um desafio, mas há cada vez mais provas de que a desinformação poderá não ser um problema tão grande com que aquilo que temos esperado ou imaginaríamos. As pessoas são difíceis de convencer e talvez a desinformação seja menos eficaz do que aquilo que receamos e outras esperam. Mas, em termos de segurança, está a grande ameaça em que os agentes podem utilizar a IA para falsificar chamadas telefónicas, texto e até mesmo vídeo. E isto representa, talvez, a maior ameaça da IA na área da segurança. No social engineering, que pode ser utilizado de uma forma mais eficaz por muito mais agente. Claro que a IA também tem vantagens positivas, podendo utilizar a IA para detectar ameaças, para identificar perigos ou agentes perigosos. Ou seja, será aqui uma luta entre o bom e o mau, por assim dizer, mas talvez a ameaça maior que vamos enfrentar com a IA na área da segurança seja a capacidade de qualquer pessoa poder falsificar um e-mail convincente ou uma mensagem texto ou até mesmo uma chamada. E se conhecem o número de olá pai, olá mãe, muito comuns, em que as pessoas recebem uma mensagem de supostamente de um filho ou de uma filha, podem imaginar quão eficazes estes textos irão tornar-se se puderem ser falsificar chamadas telefónicas ou mensagens de voz em vez de um simples texto. Por isso, é nisto que nós temos que nos concentrar, porque aqui está a ameaça, porque a IA será também utilizada pelos maus, entre aspas, e será também utilizada e poderá ser utilizada de forma eficaz, de forma positiva, para defender-nos desse tipo de ameaças. E eu termino, porque penso que já se esgotaram os meus 10 minutos, e termino com falando-vos aqui de um outro último desafio associado à IA, que é o desafio geopolítico. Há que compreender que atualmente os dois grandes agentes na inteligência artificial são os Estados Unidos e a China. Ou seja, estão muito à frente da Europa, apesar de nós tentarmos arrepiar caminho. As 20 maiores empresas tecnológicas no mundo, apenas duas são europeias e nenhuma delas tem realmente uma relação muito forte com esta matéria. Consequente, na Europa, nós temos que tentar equilibrar de forma cuidadosa a nossa necessidade de regulamentar e garantir os direitos de cidadãos e de pessoas, sim, com a nossa necessidade de não sermos deixados para trás, já que outros poderes vão avançando, desenvolvendo a inteligência artificial e, em alguns casos, sem qualquer respeito pelos valores pessoais e pela privacidade, e, noutros casos, também avançando com a dinâmica de uma economia muito concorrencial como a dos Estados Unidos. Por isso, a Europa não deve ser deixada para trás nesta matéria, sobretudo nesta matéria. A inteligência ou seja, nós não somos os animais mais rápidos, nem os mais fortes, nem os que voam mais alto no planeta, somos os mais inteligentes, sim. Por conseguinte, a inteligência é uma característica muito específica que permite dominarmos o ecossistema e a Europa não pode ser deixada para trás em relação a esta matéria. Muito obrigado.
Thank you so much.
Muito obrigado, doutora Arlindo Oliveira. Agradeço ter respeitado o tempo que lhe foi atribuído e teremos então oportunidade para discutirmos com o senhor dentro de breves instantes. E agora, sem mais delongas, passo a palavra a João Marques Rickley, chefe do Centro de Segurança em Genebra de Riscos Emergentes e Mundiais. Está em Genebra, repito. Faz parte de um grupo, de uma parceria com a NATO.
The Future Society. He holds a PhD.
É também doutorado da Universidade de Oxford e foi nomeado em 2020 como uma das 100 pessoas francófonas mais influentes do mundo. E realmente já tem várias publicações. E Jean-Marc Rickley, muito obrigado por estar hoje connosco. Sem mais longas, repito, passo a palavra.
Thank you very much. Can you hear me? Hopefully so. Right. So, I'm very...
Ora, lamento não poder estar em presença convosco. Eu estou, de facto, na Ásia, não em Genebra, mas também para falar sobre um tema que é muito idêntico ou muito relacionado com aquilo que estão a falar hoje. E o que está a acontecer entre a Europa, a China e os Estados Unidos, infelizmente o som não nos permite ouvir corretamente o orador. Vou falar-vos sobre as implicações de segurança. Não estamos a ver, infelizmente, o PowerPoint, porque a ligação não está estabelecida. Vamos relançar o sistema, se faz favor.
Ok, não.
Ora, agora estamos a ver novamente o PowerPoint. Muito bem. Dizia então, eu lamento, nós tivemos também aqui um problema com o computador. Muito bem. Eu vou hoje falar-vos sobre o ritmo ao qual esta tecnologia está a evoluir. Este ritmo é exponencial. E talvez esta é a imagem mais importante que eu peço para reterem. Porque perante um crescimento exponencial desta matéria, nós temos que pensar de forma linear. E nós teremos que tomar decisões também rapidamente. Aqui apenas um exemplo da exponencial em termos de poder de computador, em termos de geração de dados. E como podem ver, em 2013 tínhamos 8 anos por dia aqui guardados ou armazenados no YouTube, em 2022 já eram 82 anos e em 2022 já tínhamos 30 mil anos de vídeos e de conteúdo no canal YouTube. Tal como já foi dito por o orador anterior, aqui tem o padrão de crescimento e aquilo que tem que compreender é que Aqui temos funções que são desempenhadas pelo ser humano, reconhecimento, escrita, visão, com uma melhoria muito grande na forma como também os algoritmos têm vindo a funcionar e a aprender. E um dos principais impactos da IA está relacionado com esta questão dos dados, porque a quantidade de dados que é gerada tem impacto para empresas, para governos, torna-os mais inseguros, porque temos uma pessoa que pode ter acesso a toda uma riqueza de informações, casos do passado. No ano passado, um jovem militar americano que teve acesso à informação e pode utilizar-se também esta informação no sentido de perfilar pessoas, e toda mesmo uma população, tal como faz atualmente a China. Quando há um ecossistema como este, há novas aplicações, como o Devla. A Ucrânia utiliza uma aplicação que permite, através da imagem tirada, identificar a pessoa que está na imagem. Algo que era impossível há pouco tempo atrás. Isto é muito importante para as democracias. Aqui podem ver uma tecnologia chamada GAS, que foi desenvolvida em 2014, e GAS é responsável por aquilo que chamamos deepfake, estas imagens sintéticas que reproduzem tudo. E que vejam a rapidez com que esta tecnologia evoluiu nestes últimos anos, criando imagens muito realistas. Se clicarem aqui, vamos clicar aqui neste vídeo, no canto inferior esquerdo, temos o primeiro deepfake que foi publicado em dezembro de 2017. Infelizmente, é de um filme para adultos, apesar de não estar ainda a vermos. Ou seja, aqui não temos uma atriz. A imagem foi fundida com a atriz original. E o que acontece é que, quando este vídeo foi carregado para o LiveReady, perguntaram-nos quanto tempo é que esta tecnologia demoraria para proliferar. 1 a 3 anos. Ora, demorou 8 meses mais tarde, 15 mil vídeos deepfake tinham sido publicados online. 96% são vídeos pornográficos e, em geral, são mulheres aquelas que estão perfiladas nesses vídeos. Com um ecossistema desenvolvido como este, pode ser utilizado por qualquer pessoa. Pedófilos, designadamente, para gerar... Foi identificado, aliás, em Quebec, ano passado, com 60 mil vídeos deepfake. Imagens originais tinham sido roubadas num site onde eram depois alteradas as imagens e eram utilizadas para serem criados os deepfakes.
Portanto, se clicarmos aqui no vídeo dos deepfakes, foram utilizados em guerra. O primeiro à esquerda era o Zelensky. Mas não era um deepfake muito credível. O que está ao meio é o Vladimir Putin. O Vladimir Putin aqui está a apelar a uma mobilização para... Este vídeo, ano passado, levou a algumas situações de pânico nos países, ou nas províncias vizinhas da Ucrânia, na Rússia. O interessante aqui, eu lamento, mas não consigo ouvir o orador ao mesmo tempo que põe o som do vídeo. O interessante aqui é que esta tecnologia tem vindo a evoluir, isto foi no início de fevereiro deste ano. Próximo slide, por favor. Este é um vídeo da France 24. Eu peço desculpa, mas com os dois sons ao mesmo tempo eu não consigo ouvir o que o orador está a dizer. Pronto, está a falar do vídeo, que é um deepfake, no canal francês, mas não consigo ouvir o que está a dizer o orador, estando o vídeo por cima. Em Portanto, em menos de 10 anos passámos de uma tecnologia praticamente inexistente para uma tecnologia com produtos muito credíveis. E agora sim. O problema dos deepfakes é que eles podem criar uma assimetria nos seres humanos, porque todos nós temos os nossos vieses tecnológicos, psicológicos, e as fake news conseguem chegar a uma audiência muito mais vasta. O problema, portanto, agora é o de que a inteligência artificial está a aprender com isto, e já chegou a um ponto em que, se pusermos pessoas perante fotografias verdadeiras e fotografias falsas, as pessoas tendem a acreditar mais nos deepfakes, nas fotografias falsas. Ora bem, o ano passado foi levado a cabo um estudo comparativo sobre recomendações técnicas recebidas por pacientes, por parte dos seus médicos, ou de um chatbot. E a qualidade da informação do chatbot foi qualificada como sendo maior, mais elevada. E também a empatia. Ora, isto tem um efeito transformador, porque significa se agora as máquinas são capazes de mostrar, de criar mais empatia do que os próprios seres humanos, isto pode levar a uma total manipulação das pessoas. A inteligência artificial generativa tem vindo a ser utilizada em testes de criatividade, nomeadamente na segunda versão do ChatGPT, e ficou no 1% topo das pessoas ou entidades que efetuaram estes testes. O deepfake pode ser utilizado em qualquer tipo de contexto. Por exemplo, já este ano há eleições nos Estados Unidos e noutras partes do mundo também. E estas imagens podem aparecer nos nossos feeds das redes sociais. Há argumentos aqui para aqueles que querem contestar as eleições, por exemplo. Este ano, um imitador do presidente Biden já interferiu nas primárias por parte do Partido Republicano. E este vídeo do Pentágono, com uma hipotética explosão do Pentágono, era uma deepfake. Apareceu no Bloomberg feed e levou a um aumento do índice bolsista SP500. Portanto, cada vez mais vemos, na Guerra de Gaza, por exemplo, fotografias como esta, que apareceu na primeira página do Libération, ou esta aqui. Isto é um deepfake de um bebê. No próximo slide, por favor. E cada vez mais temos que nos questionar a validade da informação. Esta imagem já tinha sido utilizada no ano passado para os conflitos na fronteira entre Turquia e Síria. Este podemos saltar, podem passar ao slide seguinte. Portanto, têm sido feitas experiências com a IA generativa, com artigos que passam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sobre tópicos específicos. Para, por exemplo, contrariar as políticas, neste caso, dos Estados Unidos. Ora, com o ChatGPT também foram desenvolvidos alguns agentes autónomos. Os agentes autónomos que não, em que estamos a interagir com uma máquina quando nós introduzimos os nossos prompts, as nossas questões, e que nos dão uma estratégia para o problema que nos levantamos. Em abril do ano passado, alguém disse que queria destruir a humanidade. E o que o algoritmo fez foi dizer qual era a melhor forma de destruir a humanidade através de uma guerra nuclear e de armas. E a segunda hipótese era criar o caos na sociedade através da desinformação. Isso que o chat já pode fazer. E então avançava com toda uma série de informações ou formas como lançar desinformação nas redes sociais. Portanto, esta tecnologia é muito poderosa, pode ser utilizada para criar malware, para pessoas, nomeadamente, que tenham domínio sobre essa codificação, e para também desenvolver armas de destruição massiva. Aqui vemos uma empresa que utiliza a IA generativa para descobrir um novo composto químico, começando com uma experiência, e procurar um composto semelhante ao das armas nucleares, o VX, e em pouco tempo este motor de busca conseguiu desenvolver alguns compostos semelhantes. Isto pode ser utilizado para os patogénios, por exemplo, que estamos aqui a discutir atualmente na Ásia, em que a inteligência artificial generativa pode ser utilizada para identificar novos patogénios e também onde estes patogénios podem ser lançados. E isto, peritos também em armas de destruição massiva. Ora, a IA não é só para armas digitais, também na robótica em geral. Aqui temos estes enxames ou bandos de pássaros, que é uma alegoria para a utilização desta tecnologia e que tem vindo a ser cada vez mais utilizada nas formas de combate modernas. Aqui temos os drones que são enviados pelo Irão para a Rússia. Quando a Rússia os começou a utilizar, vemos que contribuem para a destruição das estações de produção de energia na Ucrânia. Estas armas também são utilizadas por atores não estatais. O ISIS, por exemplo, utiliza muito esta arma, são um dos principais utilizadores de inteligência artificial, e isto é tudo transformador, porque cada vez mais temos que ter em conta, por parte da decisão política, a intervenção da tecnologia. E a máquina vai cada vez tornando-se mais autónoma. Isto há uns dias foi dito que nos Estados Unidos agora é possível comprar um cão-robô equipado com um lança-chamas. Ora, imaginem este tipo de ferramentas que estão agora a ser utilizadas e por qualquer pessoa. Isto está ao alcance de qualquer pessoa. É muito transformador. A última questão que eu gostaria de referir é as tecnologias de subversão e imersão. Não imersivas. Cada vez mais. Por exemplo, se clicarem ali na imagem do meio, vão ver um pequeno vídeo de alguém a atravessar a estrada e tem óculos de realidade virtual. Isto é da Google, que está a desenvolver esta tecnologia. Ora, este indivíduo com este dispositivo é possível detectar para onde é que a pessoa está a olhar. E cada vez mais estes dispositivos podem vir equipados com sensores que irão monitorizar a atividade cerebral. A Apple desenvolveu estes auriculares o ano passado, que permitem não só ouvir música, mas estão equipados com vários tipos de sensores que fazem monitorização da atividade cerebral. E com isto o que é que eles conseguem? É perceber para onde a pessoa está a olhar e as emoções que ela está a sentir. Estamos a atingir um diferente nível de manipulação. Que pode ser utilizado para fins de manipulação. Cada vez temos mais esta forma de guerra cognitiva. E vou concluir aqui. Aquilo a que estamos a assistir, esta fertilização cruzada entre as neurociências e a inteligência artificial, cada vez mais as máquinas conseguem ler a atividade cerebral e reconstruir aquilo que estamos a dizer ou a ler. Aqui temos o ChatGPT, em que consegue detectar aquilo que as pessoas estão a ver através da leitura cerebral. Cada vez mais, no início, por exemplo, no início do ano, uma empresa, Neuralink, anunciou os seus primeiros ensaios com seres humanos, do interface entre o cérebro e o computador, a possibilidade de ligar a máquina ao cérebro. Foi apenas há alguns dias que foi noticiado esta possibilidade. Portanto, cada vez mais, aquilo que temos, e os políticos têm que ter isso em conta, é a questão da privacidade mental, garantir que ninguém poderá ter os seus dados neurológicos aproveitados, manipulados. Nós estamos, portanto, a evoluir da realidade digital, uma interação com computadores e cada vez mais uma realidade aumentada. A ligação direta à máquina, do cérebro à máquina. E isto tem consequências muito significativas para uma possível subversão. Subversão será uma coerção também no futuro, sem necessidade de utilizar a violência para influenciar uma pessoa. Bom, aqui tem acesso a todas estas fontes na internet. O objetivo da minha apresentação era dizer-vos que a inteligência artificial tem um enorme potencial nefasto também, mas temos que ter cuidado que esta tecnologia pode ser, como disse, utilizada para fins perversivos, perversos e não esperados. Esta transformação e o seu desenvolvimento levará a um enorme potencial de utilização dos dados que poderá ser utilizado para fins muito questionáveis. E peço desculpa por ter demorado um pouco mais do que estava previsto.
Thank you very much, Dr.
Obrigada, Dr. Rickley. Eu penso que é no interesse de todos deixá-lo continuar, já que foi uma apresentação muito completa, útil para mim e para as outras delegações. E temos ainda bastante tempo. Muito obrigado pelas suas explicações, por todos os detalhes que nos deu. Agora vou dar a palavra aos presentes. Por favor, inscrevam-se para falar. É bom termos aqui connosco os dois oradores para não fazer perguntas diretamente. Já vejo ali alguns braços levantados. A delegação de Espanha tem a palavra.
Good morning. My name is Artemi Rayo.
Bom dia. Meu nome é Artemi Rayo, do Parlamento Espanhol. Desde já quero agradecer aos dois oradores pelos seus interessantes discursos. Gostaria de falar rapidamente sobre a regulamentação da inteligência artificial. Eu sei que esta tarde vamos ter um painel precisamente sobre essa questão da regulamentação da inteligência artificial. Mas eu penso que a abordagem desta tarde será de natureza mais política ou jurídica. Ora, eu penso que era importante também conhecermos a abordagem em termos dos técnicos sobre a regulamentação da inteligência artificial. Muitas vezes trata-se de abordagens quase opostas, assim, pelo menos muito diferentes da abordagem jurídica. Gostaria de saber qual é a vossa opinião relativamente à possibilidade de se regulamentar, numa perspectiva global, regional ou local, e os limites à inteligência artificial. E como é que podemos enfrentar os vários desafios? Se é possível regulamentar, limitar a inteligência artificial ao nível local, regional, global. Como sabem, a União Europeia acabou de adotar um regulamento para a inteligência artificial. O Conselho da Europa está a trabalhar também num novo acordo sobre a inteligência artificial. Eu gostaria de saber qual é a vossa opinião, dos dois, sobre esta questão. E também até em termos mais específicos. O professor Arlindo Oliveira falou de duas palavras-chave no mundo da inteligência artificial, linguagem e imagem. A internet são as duas coisas, palavras e imagens. Ora, para mim, enquanto... Para mim, assusta-me particularmente a utilização das imagens na internet. E com o recurso à inteligência artificial. E tenho uma pergunta, muito simples. Não é nada sofisticado, mas explica até que ponto é que uma má utilização da inteligência artificial pode ser perigosa. A pergunta simples. Quanto tempo é que levará até sermos capazes de tirar uma fotografia? Imagino que vamos andar na rua, tirar uma fotografia de uma pessoa e identificar logo essa pessoa. Tirando apenas a fotografia. Isto seria a forma mais intrusiva nas nossas vidas. A minha pergunta, do ponto de vista técnico, é esta. Portanto, se é possível depois limitar este tipo de ações para respeitar, garantir os direitos humanos e a privacidade, naturalmente. Muito obrigada. Tenho agora 6 pedidos de palavra. Continuem sem escrever. A seguir temos a Noruega e depois Itália. Finlândia, 7º na lista. Mas eu vou deixar 3 delegações falar. Depois voltaremos os oradores. Primeiro, Noruega e depois a Itália. Obrigado, Presidente. Obrigado aos palestrantes. Em relação às questões do emprego e da mão de obra que foram referidas no início. Ora bem, em relação a isso, não temos tido quebra nas taxas de fertilidade desde a ONU. A automatização já não nos gera muito, porque a força de trabalho está a reduzir-se, está a haver cada vez mais pensionistas, portanto o aumento da IA podia a ser uma solução, mas isso não resolve o problema da mão de obra especializada. E a concentração das empresas tecnológicas que são na China e nos Estados Unidos. Isto reflete também o tipo de sistema de ensino e a ênfase que temos dado à educação na Europa. Ora, nós temos que treinar, educar mais especialistas em inteligência artificial na Europa. A minha pergunta, nesse sentido, é como é que vamos fazer? Porque isto são coisas que podem levar 10, 15 anos até treinarmos devidamente as pessoas que precisamos. Esta era uma primeira questão. A segunda pergunta, em relação à tecnologia do swarming ou do enxame que foi referida, é interessante porque há todo um debate aqui a ter. Aquilo que nós fizemos no Ocidente nos últimos 20 ou 30 anos foi forçar as armas da alta tecnologia. Os drones iranianos são muito baratos e tornam-se eficientes com a inteligência artificial. Ora, quando a inteligência artificial, que é cara, consegue ser utilizada em tecnologias baratas, como é dos drones, isso tem consequências. Bom, eu não sei como é que podemos resolvê-lo, mas já andamos há mais de 20 anos a discutir isto. Agora, no que diz respeito aos sistemas de vigilância, foi aqui falado o exemplo da China por o segundo orador. Bom, a China tem vindo a exportar estes sistemas para muitos países. Muitos países africanos têm, o Irão tem, os outros também, que utilizam estes sistemas de uma forma ativa para perseguir os defensores da liberdade ou para combater a liberdade de expressão. Estes são problemas que nós estamos a enfrentar. E a regulamentação que podemos ter na nossa parte do mundo, sim, mas noutras partes do mundo, como é que contrariamos isso? Porque isto pode ser utilizado de forma indevida da inteligência artificial. Itália. Muito obrigado. Obrigado aos dois intervenientes. A primeira pergunta para ambos. Muito obrigado por estes cenários que nos mostraram. Nós temos um problema agora sobre que abordagem devemos seguir. Na nossa opinião, é melhor uma abordagem que crie uma proibição, por exemplo, uma abordagem proibitiva, ou uma abordagem pedagógica, que eduque as pessoas? E se me vão dizer que são ambas as coisas, então qual é que será ser o peso relativo de cada uma? e que setores é que deverão ser afetados primeiro? Muito obrigado. Obrigada. Vou agora devolver a palavra aos palestrantes e depois haverá mais perguntas da audiência. Engenheiro Arlindo Oliveira. Bom, a primeira pergunta sobre a regulamentação da inteligência artificial, se deve ser feita ao nível global, regional ou local. Eu penso que a situação ideal era termos um acordo, um consenso no mundo sobre como regulamentar esta questão. Mas estamos muito longe disso. Penso que aquilo que podemos fazer para já é fazer uma regulamentação ao nível dos blocos, neste caso da União Europeia, etc. Mas tudo isso também tem limitações, porque corremos o risco de estar a regulamentar demasiado e fazer com que seja mais fácil esta atividade de evoluir noutras partes do mundo. E podemos depois ficar para trás. Ou podemos não regulamentar o suficiente e depois aí não influenciar nada. Eu não tenho uma solução para este dilema. A minha única opinião, e poderá até estar errada, é que nós devemos continuar os diálogos, os canais de diálogo abertos. O não dialogar com os nossos amigos americanos ou com os parceiros chineses. Se não tivermos esse diálogo, assim só estaremos a piorar as coisas. Portanto, quando os Estados Unidos decidem afastar-se da Europa em muitas coisas, como tem vindo a acontecer, nomeadamente poderá ainda agravar-se o resultado das eleições se for um determinado resultado, ou se tentamos afastar a China da comunidade internacional, com isso estamos a aumentar o risco da regulamentação não ser tão eficiente quanto devia. Mas também não tenho nenhuma resposta, nenhuma solução para isso. Os políticos são os senhores e as senhoras. Em relação à utilização das imagens, é assustador? Sim e não. Eu penso que nós já estamos numa situação em que não podemos acreditar em qualquer texto, imagem, som ou vídeo que nos apareça. Este é o futuro. Estes sistemas vão melhorar cada vez mais, os utilizadores vão utilizá-los sempre e das piores formas possíveis. Portanto, ou temos alguma avaliação independente sobre a veracidade de um determinado conteúdo, ou então não podemos dar de barato que uma determinada imagem é real. Mas isto já acontece hoje, já acontece há alguns anos. Já era difícil fazer estas coisas com credibilidade. Pessoas que eram retiradas de fotografias, bom, isso já vem de há muito tempo, mas requeria recursos muito sofisticados, o que já não é o caso. Quanto a identificar pessoas a partir de uma fotografia, isso já é possível hoje, já está a ser feito na China. É uma violação do direito à privacidade das pessoas, claro. Eu nos últimos dois voos que apanhei para vir para Lisboa, fui identificado apenas pelo meu rosto, nem sequer tive que mostrar o meu passaporte, foi a identificação do rosto na porta de embarque. Agora, isto já acontece hoje, até que ponto é que queremos levar a isso? Logo se vê. A questão da Finlândia, a ameaça ao emprego, bem, eu concordo inteiramente, sobretudo na Europa, em que temos uma população envelhecida e falta de recursos humanos, a ameaça do desemprego não será tão elevada como a promessa de se poder utilizar melhor os recursos humanos que temos. Nomeadamente em Portugal, em que temos uma população envelhecida e falta de pessoal devidamente formado, a possibilidade de utilizar a IA para melhorar a produtividade seria bom e conto mais com isso do que com a armadilha do desemprego. Em relação à falta de peritos treinados, educados, bom, sim, é um desafio, temos que... Uma coisa que é boa é que a IA baixa o nível de peritos ou de capacidade especializada que é necessária, por exemplo, para programar ou criar vídeos e imagens, etc. Portanto, há aqui algumas boas notícias. É que, à medida que a IA se torna mais útil, de certa forma, requer menos especialização e mais pessoas podem fazer certos trabalhos. Mas, mesmo assim, continua a ser necessária um número razoável de peritos treinados nesta tecnologia para fazê-la avançar. Em relação à questão também de Itália, proibir a IA Não, isso não é possível. Não é como proibir as armas nucleares, que se podem controlar. Não, a IA pode ser desenvolvida qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer serviço, qualquer Estado, pode desenvolver a IA. Hoje em dia ainda são necessárias grandes computadores, mas mesmo isso já está a ser reduzido. Já podemos utilizar os modelos existentes para fazer aplicações muito credíveis. Portanto, nós não podemos nunca proibir a IA. Temos que aprender a viver num mundo em que a IA existe e em que todas estas aplicações, as boas e também as ameaças que o colega aqui mostrou, de uma forma muito clara, temos que aprender a viver com isto num mundo em que a inteligência artificial está presente. E se virmos o número de desafios que foram aqui apresentados, isso não pode... parece que isto não pode ser enfrentado. Eu acho que sim, mas temos que tomar as medidas certas. Muito obrigada, Sr. Rickley. Muito obrigado pelas questões interessantes. Em relação à regulamentação, respondendo ao deputado de Espanha. Bom, nós já temos aplicações que permitem identificar as pessoas. Eu num dos slides mostrei-vos uma utilização da inteligência artificial na Ucrânia, que faz exatamente isso. Todas as fotos disponíveis na internet e criaram ali um portal de informação, de informações secretas. Bom, a questão da regulamentação é, portanto, um debate muito importante. A tendência para proibir ou permitir é um dilema. O importante aqui é termos uma abordagem o mais específica possível, o mais granular possível, porque se vamos proibir, estamos a impedir a inovação, estamos a prejudicar a inovação. E como já foi dito em várias ocasiões durante esta discussão, não é uma batalha entre os Estados Unidos e a China e a Europa, por assim dizer, que de certa forma tem vindo a atrasar no desenvolvimento tecnológico nesta área. Portanto, os políticos devem adaptar políticas que não levem ao abandono desta tecnologia, ou ao desenvolvimento desta tecnologia, mas que regulamentar as suas utilizações desta tecnologia. E algumas destas utilizações poderão, de facto, ser preocupantes. Agora, no que diz respeito ao emprego, claro que isto vai ter enorme impacto. Até ao advento do ChatGPT e ao desenvolvimento da IA generativa, foram feitos estudos sobre o impacto da IA no emprego, e o mantra era que quem estava em profissões criativas não seriam afetados. Ora, aquilo que nós vimos nesta apresentação, no que eu fiz, é que um pintor, um artista, um escritor, são os primeiros a serem afetados. Portanto, isto vai ter um impacto enorme na estrutura da mão de obra. Um canalizador, por exemplo, será uma profissão muito mais segura do que alguém como eu, que passa o tempo a ler e a analisar como as coisas se desenvolvem. E isto significa também que, cada vez mais, a IA, como eu já tentei mostrar, está a evoluir para a robótica. E começamos a assistir ao mesmo crescimento exponencial nos sistemas físicos. Os robôs que estão cada vez mais capazes de levar a cabo tarefas que só eram possíveis por parte dos humanos no passado. Ora, isto irá exigir que treinemos, fazemos uma reciclagem de muitos profissionais, e requer também a adaptação dos nossos sistemas de ensino. A pergunta sobre a concentração de poder e os peritos em tecnologia. Bom, os europeus são bastante bons no desenvolvimento da IA. A questão é, a maior parte deles depois vão para os Estados Unidos e cada vez mais também para a China. Este é um problema importante com que a Europa se depara, porque nós temos a competência intelectual. Agora, o que não temos é depois uma política de contratação que permita o mesmo desenvolvimento que assistimos, por exemplo, nos Estados Unidos ou na China. Em relação ao swarming, tal como foi dito também pelo Presidente da Noruega, é um problema grave, porque o swarming vem saturar as defesas, os sistemas de defesa do inimigo. Se virem o que aconteceu, por exemplo, em Israel, quando o Irão atacou Israel há umas semanas, a ideia era saturar os sistemas de defesas do inimigo, e ainda que eles tenham excelentes defesas antiaéreas, quando se lançam mais de 300 mísseis, é muito provável que alguns deles consigam passar. Deixa um primeiro problema. O segundo problema é os custos, porque alguns destes mísseis custam muitos milhões em termos de sistemas de defesa antiaérea, e os drones utilizados, e mesmo alguns mísseis, são muito baratos. Portanto, há aqui uma assimetria entre o atacante e o defensor. Para além disso, o swarming também leva a problemas graves, a possibilidade de chegar a autores não estatais, e o problema são esses atores. Vimos o filme Transformer, pega-se em diferentes unidades juntas, e da congregação destas unidades cria-se algo que tem mais capacidades do que cada uma delas individualmente. Atualmente, isto ainda está a ser na fase de investigação, mas empresas como a Google estão muito apostadas nesse tipo de investigação. Em relação à China e ao controle, sistemas de controle da China, o sistema deles não está apenas a ser transferido para países para a África, mas também a Sérvia já adotou o sistema chinês, porque basicamente os chineses fornecem este sistema gratuitamente, mas os dados criados vão depois para o governo chinês, porque eles é que estão a treinar o algoritmo com diferentes tipos de grupos étnicos, como é o caso da Sérvia, caucasianos. Isto cria problemas para o futuro, porque os dados são essenciais. E como eu tentei mostrar-vos na minha apresentação, não são só os dados digitais que são importantes, mas cada vez mais nós estamos também a recolher dados biológicos através do ADN, por exemplo. Durante a Covid, foi um caso, os chineses desenvolveram, primeiro, uma vacina e um laboratório que fazia testes de ADN. E com isso recolheram também o ADN, dados de ADN, que armazenaram, e cada vez mais, com o desenvolvimento das neurociências, estes dados serão também desenvolvidos, dados neurológicos. Portanto, os dados são fundamentais, porque quando conseguimos utilizar diferentes dados e cruzá-los, então vamos chegar a coisas que nunca teríamos chegado sem esses dados. E fui por aqui.
Thank you for this first round.
Muito obrigado por esta primeira ronda de respostas, e agora gostaria de passar a palavra às outras delegações, e fecho então a lista de oradores. Não há mais. Temos então Itália e seguida de Alemanha, da Alemanha. Itália, se faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou então falar italiano, que é a língua oficial da Assembleia Parlamentar, da organização. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a doutora Paula Cardoso, que nos acolheu neste Parlamento, símbolo de história, direitos e democracia. Permitam-me uma nota pessoal. Para mim é um grande orgulho e também emoção a tomar a palavra neste edifício, sede do Parlamento Português. Eu, italiano, filho da Europa, que no ano 2000 frequentou o projeto Erasmus aqui em terra lusitana e publiquei uma tese de licenciatura sobre a entrada de Portugal na União Europeia. Hoje estou aqui na qualidade de membro da Assembleia Parlamentar da OSCE e sabemos que a seguir à Segunda Guerra Mundial os nossos países querem celebrar a tutela dos direitos individuais, estabilidade, desenvolvimento e paz no âmbito da União Europeia. Neste momento vivemos tempos difíceis, uma vez que temos conflitos, várias guerras às portas da nossa casa, e a Assembleia Parlamentar representa um instrumento democrático de segurança e cooperação que tem que continuar a lutar por estes valores, fazendo assim frente a novos desafios, para que os Estados-membros possam legislar de forma adequada, equilibrada e no respeito dos direitos individuais e de todos nós. Assim, este desafio da inteligência artificial representa uma nova fronteira que nos preocupa a todos. Já começamos a trabalhar sobre este tema, a Itália já promulgou um decreto e, como sabem, a União Europeia também já adotou um regulamento sobre a inteligência artificial que representa o primeiro enquadramento jurídico a nível mundial sobre a inteligência artificial. O Conselho da Europa, na semana passada, também promulgou um tratado sobre inteligência artificial e isso testemunha muito bem, na atualidade que vivemos, o grande apoio que estamos a dar aos Estados-membros. E como membros do Comitê de Luta contra o Terrorismo, guiado por Rainer Lepakta e sob a supervisão da Presidente da OSCE, Pia Kalma, nós trabalhamos conjuntamente a nível de um projeto de resolução de luta contra o terrorismo para fornecer linhas de orientação para enquadrar a questão da tecnologia, do uso das tecnologias, o respeito pelas liberdades, a liberdade de expressão, a liberdade de empreendedorismo, os valores da justiça, da liberdade, da dignidade e de respeito pelo Estado de Direito. A questão da inteligência artificial está estritamente ligada àquela da cibersegurança e o nosso dever é termos linhas de orientação para uma boa governance. Assim, temos que garantir as liberdades do indivíduo, mas limitar os riscos. Assim, a colaboração deve ser baseada na resiliência de um espaço cibernético livre, seguro, de confiança e aberto, baseado em princípios e normas do direito internacional. E gostaria de sublinhar também o papel fundamental dos deputados a nível da elaboração das políticas e agradeço todos os esforços envidados por esta Assembleia Parlamentar no sentido de lutarmos a favor da segurança para todos nós e incluindo a boa utilização, uma utilização ética da inteligência artificial. Na sequência de uma reunião que teve lugar na sessão de inverno em Viena, sobre os desenvolvimentos tecnológicos no âmbito da segurança, que teve lugar em Viena, como disse, na sequência também de outra reunião do Comitê Ad Hoc dedicado à luta contra o terrorismo, uma espada de dois gumes, diz o orador, foi o tema abordado nessa reunião de inverno. Na sequência desses trabalhos que desenvolvemos, nós gostaríamos de apresentar uma resolução para a coroar este percurso que fizemos para dar apoio aos nossos países membros. Isso é extremamente importante. Esta nossa Assembleia Parlamentar e o Comitê Ad Hoc em questão são extremamente importantes a nível do respeito dos direitos neste contexto muito difícil e muito preocupante. Muito obrigada pela vossa atenção.
Eu pediria a todas as delegações para reduzirem o tempo de intervenção para depois podermos ter tempo para falar. Muito obrigado desde logo e pela palavra e também por nos convidarem para esta sala tão bonita. Muito obrigado também aos oradores que nos falaram sobre oportunidades e ameaças da inteligência artificial. Muito interessante também para mim. O tópico é conhecido por todos. Na semana passada, na Alemanha, tivemos várias reuniões e conferências relativas à inteligência artificial, mas também outras organizações. Referiu também o Conselho da Europa, referiu a União Europeia, que estão a trabalhar em orientações. Eu estive também em Paris no mês de outubro, na OCDE, na OSCE, evidentemente, OCDE, que está também a trabalhar nas questões de orientações e princípios. E a minha pergunta que coloco aos oradores é quem é que deve tomar a iniciativa? Quem é que deve sincronizar todos esses esforços para que não partamos todos em várias direções e que tenhamos então uma lista de guidelines, cada uma lutando por si? Tenhamos assim alguma coerência e uma conjugação dos esforços. Eu penso também que é importante que quando se estabelecem regulamentos, tal como disse há pouco o colega italiano, que não devamos apenas começar a interferir com os direitos fundamentais e a liberdade da expressão, liberdade da ciência, liberdade de discurso, liberdade de imprensa, mas reconhecendo os pontos que são críticos, que são importantes para que devem ser regulados, mas noutros casos deixar liberdade também aos intervenientes, digamos, aos atores. Muito obrigado. O Reino Unido, John, tem a palavra, se faz favor. Muito obrigado, Catherine. Também eu gostaria de aproveitar para agradecer aos nossos anfitriões e aos dois oradores. Como saberá, o Reino Unido organizou uma cimeira sobre a segurança da inteligência artificial no ano passado, uma conferência de seguimento que inicia amanhã em Seul, na Coreia do Sul. Ora, o nosso Primeiro-Ministro já aqui sublinhou hoje o desenvolvimento de uma ferramenta de análise de IA que poderá analisar milhares de vezes mais rapidamente todo tipo de dados. Isto beneficiará certamente milhões de mulheres neste caso. Ouvimos também o Dr. Ridley falar-nos também dos aspectos negativos na forma como a inteligência artificial pode ser utilizada. E um dos debates que nós temos é a forma de termos modelos de geradores de IA que podem ser utilizados para toda uma série de finalidades. Nós queremos encorajar a inovação, queremos permitir que pequenas empresas nisso possam organizar aplicações designadamente de screening de cancros de mama ou outros tipos de cancro e utilizar esses modelos, evidentemente, mas que infelizmente depois são utilizados para fins negativos. Isso seria necessário que não acontecesse. Por isso, relativamente ao open source, aí é que está o debate. Permitir que certos modelos de open source sejam disponíveis ou não, ou será que devemos estabelecer controlos para assegurar que certos modelos não sejam utilizados para finalidades que significariam uma ameaça? Este é um dos aspectos mais prementes, ou seja, como chegar aqui a um equilíbrio entre a segurança e liberdade de inovação. E agradeço novamente a ambos os oradores. Muito obrigado ao Reino Unido e a última delegação é então a Finlândia. Finlândia tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado também aos nossos anfitriões. Eu sou parlamentar finlandês e a minha pergunta é, de facto, muito simples. Todos sabemos que o nosso mundo, baseado em regras, está em crise, bem como todas as nossas entidades, e aqui falamos sobre regulamentar, regulamentação, normas. Nós sabemos, na Finlândia, como é que fomos nós que quase inventámos, digamos, o GSM, a tecnologia da telefonia móvel, que fosse universal, mas agora temos um novo desafio, que é os setores civil e militar da inteligência artificial e como é que nós podemos aqui controlar a força das disseminações mais superpoderosas nesta matéria. E aqui a investigação e desenvolvimento são chave. Os investimentos na inteligência artificial, aqueles que mais investiram são aqueles que mais evoluíram e são a China e os Estados Unidos. A minha questão é, consequente, a seguinte: de que forma é que nós abordamos a regulamentação a nível mundial e como é que a Organização de Comércio, a Organização das Telecomunicações, que papel é que a OSCE pode e deve representar nesta matéria? Muito obrigado à Finlândia. E eu tenho, ou eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Ridley e depois ao Engenheiro Oliveira, e gostaria que se atessem a 3 minutos, no máximo 5, porque ainda temos mais no programa, e depois iremos tirar uma fotografia da família, em seguida será servido o café, e antes de passar a palavra gostaria de acrescentar uma pergunta, acho que já foram colocadas, no seguimento daquilo que também já ouvi. Pensa que é possível que ganhemos esta corrida, que ainda possamos estar naquele lugar da frente, que sejamos nós a estabelecer os regulamentos, que nós, parlamentares, nós, região de Oeste, possamos realmente manter o ritmo, ou será que estamos a ser ultrapassados? O que precisamos de fazer para não ser ultrapassados? Relativamente aos deepfakes, se a inteligência artificial deve estar ao serviço das pessoas, com os deepfakes eu não vejo que serviço é que estarão a prestar. Apenas um aspecto muito, muito pequeno. Tudo é um perigo. Eu compreendo que não se pode proibir a inteligência artificial, mas será que não podemos proibir o desenvolvimento de certas coisas ou elementos em relação aos quais não vemos que seja de serviço, mas seja de serviço apenas para fins manipulativos? Senhor Rickley, tem a palavra, se faz favor. Eu tentarei ser breve. Relativamente à questão colocada pelo Reino Unido, seria útil nós, há uma experiência de Israel em que hackearam um centro médico, ou melhor, hackearam um cérebro e conseguiram fazer as imagens necessárias e que procuravam. O que é difícil é encontrar um regulamento, uma regulamentação equilibrada, que sirva os fins mais humanos possíveis, evitando ao mesmo tempo todos os perigos. Fala-se aqui de manter acesso livre e princípios de liberdade. A minha preocupação é que, relativamente a alguns elementos ou questões, a informação torna-se uma ferramenta e numa arma. Eu trabalho muito com o terrorismo, ou na matéria, no contra-terrorismo, passo tempos ou períodos no Médio Oriente, com o que fazia e faz a ISIS, organização terrorista. Nós não queremos que estas pessoas, que estão dispostas a morrer por aquilo que defendem, com a ajuda da tecnologia. E o que estamos aqui a discutir na Ásia, e com os Estados Unidos, e com a China, e com outros países, é, por exemplo, a fusão, a biologia sintética e IA. Ou seja, a inteligência artificial generativa com novos patogénios. Ou seja, é impossível termos patogénio que seja letal e viável. Viral, porque se for viral, mata o anfitrião. Letal, perdão, morrerá antes de poder disseminar-se. Mas agora, uma máquina pode desenhar um patogénio que possa ter estas características. Se essa informação se ficar disponível a mais pessoas, atualmente está limitada, repito, a um número limitado de pessoas. Mas se esta tecnologia, repito, e o acesso à informação aumentar, então teremos um problema. Por isso a questão, é estarmos cientes que a desinformação que agora pode ser transformada numa arma. E respondendo então à pergunta do Reino Unido, aquilo que devemos estar atentos é parar o modelo de crescimento do Silicon Valley e termos um modelo de security by design, ou seja, um modelo que promova a segurança. Temos até pensar em kill switch, ou seja, se a tecnologia estiver descontrolada ou derrapar, podemos interrompê-la. Por isso a questão da regulamentação é muito importante, mas a regulamentação é também uma questão muito geopolítica. Há muitas buzzwords atualmente, regulamentação, inteligência artificial. Eu tenho trabalhado a nível das 2015 com alguns países, e que se colocam, se nós não devemos proibir o sistema de os robôs assassinos, digamos. Eu penso que nós nunca chegaremos a esse ponto, porque esta tecnologia é tão poderosa que não há qualquer interesse em parar o desenvolvimento. E no topo disso, aquilo que vemos é que, como a tecnologia é tão poderosa, a regulamentação também se está a tornar uma verdadeira arma e numa ferramenta de poder geopolítico, razão pela qual grandes atores querem continuar a desenvolver. A Europa, a União Europeia, tem desenvolvido regulamentação, mas só podemos ser superpoder de regulamentação se não tivermos a tecnologia. E agora, será que nós perdemos uma guerra neste âmbito? Ou nesta corrida? Não sei de que forma é que a Europa poderá concorrer com a China ou com os Estados Unidos. A Europa continua a concorrer a nível regulamentar. A questão é se será suficiente para garantir um lugar da frente, digamos, no mundo. Muito obrigado. Ora, poucas razões para sermos otimistas depois do que acaba de ser dito pelo meu colega. Muito obrigado pelas explicações. Mas ainda assim eu penso, e eu tento sempre responder de forma positiva. O colega do Reino Unido diz-nos que há um número significativo de vantagens pela utilização da inteligência artificial, designadamente na imagiologia médica, mais acessível para se poderem fazer monitorizações, procederem toda uma série de procedimentos médicos que são caros e em relação aos quais não temos especialistas suficientes. Isto aplica-se também noutras áreas. Podemos ter professores personalizados, assistentes personalizados para os nossos alunos e estudantes. Podemos diminuir o número de pessoas que são necessárias em muitas áreas de trabalho. Ou seja, também temos que ver aqui o lado positivo da inteligência artificial. É claro que nós estamos concentrados no risco, e isso é normal. Primeiro porque é a natureza humana, mas também porque é nosso dever sermos cuidadosos com os riscos que qualquer tecnologia pode representar. Mas em termos de medir os prós e contras, eu penso que a inteligência artificial pode trazer mais vantagens do que desvantagens. A tecnologia, os computadores são utilizados para bem e para mal, a própria eletricidade também traz as duas formas de ser utilizada. Na questão da inteligência artificial, que é diferente das outras tecnologias, é que a barreira de entrada é muito baixa, ou seja, qualquer Estado, qualquer grupo pode utilizar a inteligência artificial e desenvolver com um número pequeno de peritos ou de computadores. Não são necessários fortunas para se criarem aplicações, vírus ou drones, e esse é que é o desafio. É que estamos aqui a diminuir o ponto de entrada, digamos, o investimento necessário para qualquer pessoa ou grupo, a razão pela qual também não penso que possamos proibir o desenvolvimento de armas autónomas, não, porque então estaríamos numa desvantagem em relação a outros grupos ou blocos que, ou turistas que tenham por ideia utilizar. Por isso, há quem diga, e há proeminentes que dizem que o maior risco atualmente é a estupidez artificial, que os nossos sistemas não são suficientemente inteligentes para contrariar os riscos. Nós podemos proibir a utilização? Sim, mas a proibição só chega até um certo ponto, porque a tecnologia existe. Não só a tecnologia já está publicada, os códigos estão publicados, os drones existem, os métodos de síntese de ADN, sim, podemos proibir, sim, certamente, em algumas utilizações no interior da União Europeia, mas temos que estar preparados para aquela situação em que outros blocos, outras regiões, pessoas, outras organizações não respeitem essa proibição. Quanto à crise das entidades mundiais, eu não posso dizer se essa crise é profunda ou é real ou é aparente, mas penso que esta é a única resposta para uma pergunta extremamente difícil, é que temos que tentar manter o mundo único. Dividindo o mundo em duas metades, ou dois terços, ou três terços, não vai ajudar-nos na regulamentação que depois se vai aplicar a nível mundial. Por isso, sempre que defendemos medidas que partem o mundo em dois, ou mais partes, estamos aqui a caminhar para a dificultar as coisas, porque haverá menos diálogo entre as partes, as tecnologias irão evoluir separadamente e quaisquer garantias ou limites que existam, em alguns cantos do mundo não funcionarão noutros cantos. E por isso eu sugiro que sejamos um mundo único, unido e não multipolar. É realmente uma frase de encerramento extremamente importante. Agradeço a todas aquelas delegações que fizeram uso da palavra. Teremos mais tempo também para discutir na sessão que segue, bem como hoje à tarde. E agora chegou a hora de agradecer aos nossos dois oradores fantásticos, Oliveira e Henrique. Realmente podemos sair daqui mais elucidados, e agora uma salva de palmas para os nossos dois convidados. Muito obrigado. Convido-vos para tirarmos uma fotografia de família. Saiam da sala à esquerda, na escadaria principal. Vamos então todos em conjunto. Muito obrigado, e depois teremos o intervalo à saída da sala à esquerda. Muito obrigado.